Aleluia. Olha, eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas que estão com o rostinho assim de noite do dia 24 depois da ceia. Vamos acordar? Vamos lá? Dê um bom dia quem está do seu lado, dê um abraço, pode dar Feliz Natal antecipado. Muito bem. Está todo mundo acordado, ligadão aí? Pepe, estou sem retorno, por favor. Pode sentar, gente. Meus irmãos que estão na digital aqui, pastor Humberto já disse sobre a festa de amanhã, e nesse dia que nós comemoramos como sociedade, como famílias, né, essa noite, quando chegar a meia-noite, alguns não esperam mais a meia-noite, mas quando chegar a meia-noite que você vai agradecer com a sua família, nós temos um propósito, é o aniversariante. E a gente só comemora aniversário de quem está vivo. E gente, tem muitos textos sobre a história do nascimento de Jesus. Eu quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 2, versículo 21. Deus colocou no meu coração esse texto, essa história, que é a história de um homem chamado Simeão. Aliás, nós cantamos uma canção várias vezes este ano, intitulada Canção de Simeão. Ela é, na sua melodia poética, extraída dessa passagem. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e todo cheio, ou pleno, do Espírito Santo. Um homem chamado Simeão, que era justo e pleno do Espírito Santo. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, esse texto, ainda no contexto do Natal, ele é muito especial. Está aqui no Evangelho de Lucas, quando, pela tradição dos judeus, o primogênito era levado no templo para ser apresentado. Naquele momento, era comum também naquela época, algumas pessoas que frequentavam o templo entram e veem a cena da apresentação. Uma dessas pessoas é uma mulher chamada Ana, Está aí na Bíblia e você depois pode ler no capítulo 2. Outra pessoa é esse homem chamado Simeão, que a Bíblia o qualifica de uma maneira invejável. Ele era justo, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Aliás, lhes faço uma pergunta: como é que uma pessoa era salva se Jesus não havia nascido? Ela era salva da mesma maneira que nós somos, pela fé. Aqueles que estavam antes de Cristo eram salvos porque pela fé criam no Messias. Os que o viram eram salvos porque estavam tendo uma experiência com Ele presencial e viva. E nós, que viemos após a ressurreição, somos salvos porque cremos que Ele veio. Tanto aqueles que estavam antes, como nós que estamos depois, não vimos. Eu vou repetir: tanto aqueles que estavam antes, e alguns há muitos séculos antes, como Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, não viram. E nós que estamos séculos e séculos depois, também não vimos. Por isso a importância de entendermos que somos salvos pela fé, pela confiança. E Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê. Não vimos, mas cremos, e porque cremos, experimentamos. Louvado seja Deus. Mas havia um homem que Deus disse a ele, por uma razão pessoal, particular. Deus tem coisas particulares com cada um de nós, e fez uma promessa àquele judeu temente, aquele homem consagrado, e disse assim: você não vai morrer, os seus olhos, e ele estava falando, a promessa fala fisicamente, os seus olhos vão ver o Salvador. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse homem chamado Simeão já era de bastante idade. Parece que ele estava só aguardando o cumprimento da promessa para morrer. Portanto, aqui está um homem idoso que estava aguardando para ver. Aquela era uma experiência daqueles que estavam ali no momento, na época, nos anos do nascimento. Mas como eu disse aqui, os que foram séculos antes, ou os que foram séculos depois, não viram, nós não vimos, mas cremos, e porque cremos, experimentamos. Diferentemente do que a ciência prega, a fé é um fato invertido. Na ciência, eu vejo para crer, na fé, eu creio para ver. Seja conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Se você crer, verás a glória de Deus. Somos salvos pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da graça, esse dom maravilhoso, essa dádiva fantástica que é a graça, e só aqueles que creem pela fé. Mas voltando ao personagem, Simeão, temente, cheio do Espírito, que parecia ir ao templo continuamente, com frequência, ao chegar lá, ele vê o menino Jesus nos braços da mãe. Mas quem foi que disse a ele que era Jesus o Cristo aguardado? Quem o revela? O Espírito que nele habitava. O Espírito Santo que em nós habita. O Espírito de Deus que está aí no seu coração Ele nos revela o próprio Cristo, a experiência crística, a experiência com o Senhor, é revelação pela graça do Espírito Santo de Deus. Você pode agradecer a Deus por isso, isto é maravilhoso. Quem sabe naquela hora outras crianças não estavam ali, mas o Espírito conduz, ele vai até o menino, e há uma palavra no verso 25, olhe para a sua Bíblia, que diz que o povo estava esperando a consolação. Jesus é chamado de muitos nomes e qualidades no Novo Testamento e no Velho Testamento, mas aquele é consolador. Gente, que coisa linda, que coisa linda, especialmente para nós, numa sociedade corrompida, sofrida, má, violenta. Nós recebemos uma notícia hoje, notícia do dia de Natal: o nosso Deus é um Deus que consola, que enxuga dos olhos a lágrima, que alenta o teu coração, e junto com essa consolação, Ele traz esperança. Ele não só consola, Ele enche a gente de esperança. A nossa esperança, meus irmãos e irmãs, não é se a economia vai mudar, não é se o governo vai melhorar a sua visão, não está na produção tecnológica das indústrias. A nossa esperança vem dele, ela é muito mais profunda, ela é uma esperança para a eternidade, ela permanece todos os dias. Nós cremos nele e a vida eterna que o Senhor Jesus nos entregou. Ele é consolador. Está triste? Olha para mim, está chateado? Perdeu o emprego? Ainda está desorientado para onde vai? Chorou muito esse ano com uma enfermidade? Você, meu irmãozinho da internet, minha irmã, está difícil na sua casa? Ele sabe tudo isso. Guarda no coração hoje, Ele é o consolador que traz esperança. Ele é aquele que pega o lenço da graça e enxuga os olhos das lágrimas. Ele pega o lenço da graça e alivia. Nesse texto de Simeão, ele é chamado de consolação de Israel. Há uma outra coisa aqui revelada no verso 26, de que esse menino que está agora diante dos olhos de Simeão é o cumprimento de uma promessa. A promessa aqui, apresentada em duas direções. Havia uma promessa particular dada por Deus, por razões da sua soberania, a Simeão. E a promessa era: você não morrerá antes que os teus olhos físicos vejam a salvação. Mas o outro sentido da promessa é o sentido que vem desde os profetas antigos, de que Deus mandaria a Israel e ao mundo a salvação pelo Salvador. Gente, ele veio, Paulo diz isso em Gálatas 4, na plenitude dos tempos. E aqui tem uma avaliação, uma reflexão importante sobre as promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem promessas de Deus, as promessas que estão na Bíblia são promessas para nós, promessas para a igreja, promessas para os servos do Senhor, para as servas do Senhor, e há promessas de cunho particular. Por exemplo, essa promessa do texto é uma promessa específica para este ancião, para este homem chamado Simeão. Muitos outros anciãos morreram, Muitos colegas de Simeão não tiveram o privilégio. Há promessas, e as da Bíblia são para nós, mas há promessas, com base nas promessas da Bíblia, guarde isso, com base nas promessas da Bíblia, que são muito particulares. Eu não sei o que Deus tem para você. Só você sabe o que Deus tem para você. Só você, o Espírito Santo, revelou promessas particulares. É nessa intimidade que a gente tem com Deus que Ele revela. Mas uma coisa é fato, meu irmão. Minha irmã, uma coisa é real. Tanto as promessas feitas ao povo, como as promessas feitas particularmente, elas se cumprirão. Só que tem que ser na plenitude dos tempos. Tem pessoas estudiosas que dizem assim, mas por que foi aquela época? Por que foi 2000 anos atrás? Por que não foi semana passada? Por que ele veio naquela época? Havia algumas questões sociais e históricas importantes. E todas essas condições sociais e históricas facilitaram a vinda do Messias e a proclamação do Messias. Vou lhes dar alguns exemplos. A cultura grega dominava o mundo romano, o que facilitou de que naquele momento havia uma língua. No meio de tantas outras línguas e dialetos, havia uma língua praticamente unânime no império, desde a cultura helenista, 200 e tantos anos antes de Cristo. O povo conhecia o grego. Outro exemplo, as estradas estavam pavimentadas para a capital do império, para Roma. O que quero dizer é que haviam acessos para locomoção. Então havia bênção na comunicação pela língua e havia bênção na locomoção das pessoas, o que ia facilitar o processo de evangelização. O povo naquela época, cansado da idolatria, do politeísmo, muitos deuses cansa. As pessoas perderam o crédito nos deuses gregos, romanos e na filosofia. Havia também um outro fator do porquê aquela época era a plenitude dos tempos: a liberdade religiosa. Apesar de Roma controlar as ações políticas, até usando a religião para manter o poder político romano, eles liberavam a prática religiosa. Tudo isso, a língua, a pavimentação das estradas, o monoteísmo judaico atraía liberdade religiosa e a diáspora, porque a salvação vinha dos judeus. E Deus pegou um ponto de sofrimento chamado diáspora. Diáspora é um momento triste na história. Judeus fugindo de Israel. Havia na chamada região palestina, aquela época de Cristo, 2 milhões de judeus dentro das cercanias da Palestina e 7 milhões que haviam fugido. Ora, o que isso é importante? No que isso importa? Importa muito, porque foram dos púlpitos das sinagogas que os apóstolos e as igrejas foram surgindo. A pregação não era dentro dos templos. A pregação dos judeus, depois da destruição do templo de Jerusalém, era dentro das sinagogas. E ali os judeus convertidos diziam: a promessa se cumpriu. Irmãos, são tantos fatores que vão somar e vão dizer assim: Jesus veio na plenitude dos tempos, era o tempo certo, era o tempo adequado, era o tempo apropriado, era o tempo correto. Então olhe para mim, eu vou dizer uma coisa para você: a sua promessa vai chegar no tempo de Deus. Tanto a promessa particular que ele fez, quanto a promessa ao seu povo, à sua igreja. Deus não falha. Quando Simeão viu o menino, ele disse: agora teu servo pode morrer em paz, porque eu vi, a promessa se cumpriu. Aleluia! Glorifique o Senhor, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. Você tem alguma dúvida? A promessa vai se cumprir. Mas tem um fato que me chama muita atenção, gente. Nessa história linda de Simeão, esse senhor velhinho que estava no templo, não brinca com ele não. Ele era um homem justo, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. A ele foi feita uma promessa específica: você não morre antes de ver a salvação. Ele vai ao templo, vê a cena, promessa cumprida. O bebê que ele vê, o Espírito sopra, é esse. Agora ele tem três atitudes, três gestos. E eu queria que nós tivéssemos os mesmos gestos de Simeão. O que Simeão fez é simbólico, é lindo, é para a gente aprender. Você aprender hoje, o que você vai fazer nesse Natal? Por que a gente celebra? Tem que celebrar. Simeão fez o seguinte: ao ser revelado pelo Espírito Santo que aquele bebê era o Cristo, ele vai. Eu estou aqui tentando fazer a cena na minha cabeça e pregando ao mesmo tempo. Ele toma o menino nos braços. Você já pegou um bebê? Quem aqui já pegou um bebê? Até crianças pegam um bebê no colo, não é? Tão bonitinho, não é? Aquela criatura ali, lindo, um ser humano. Quando você toma uma criança no colo, você faz isso por quê? Só porque você encontrou um bibelô? Não. Você está trazendo a criança para perto. Ela é pequenininha, você pode abraçá-la. Simeão fez isso. O gesto de trazer o menino Jesus para o colo é um gesto de aproximação, é um gesto de intimidade. É a primeira coisa que a gente precisa imitar, fazer como Simeão. Traz Jesus para a tua intimidade. Ele não é mais um menino, mas traz ele para ser íntimo, traz ele para perto. Gente, o que mais Deus quer de nós, anote, eu vou repetir a frase: o que mais Deus quer de nós, de mim e de você, é ter com a gente intimidade. Antes de qualquer bênção, de qualquer presente que ele possa te dar, ele quer ser íntimo. E sabe por que ele não é íntimo de muitas pessoas? Porque muitas pessoas não deixam. O gesto de trazer Jesus para os seus braços foi de Simeão, foi dele. Ele decidiu. Decida trazer ele para perto em 2024. Decida ter mais intimidade, decida amá-lo mais, faça um voto com ele nesse Natal de ser mais íntimo. O que ele mais quer de você é intimidade. Já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Isso é tão lindo que ele, quando foi ensinar a gente a orar, Jesus disse aos seus discípulos uma coisa muito simples. Aliás, ele não disse assim: quando vocês orarem, digam ao Pai, soberano, majestoso Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Criador dos céus e da terra. Não. Ele disse assim: Papai querido. A palavra Abba, que começa a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, como você deve falar com Deus, é simples. Aquela palavra Abba dá a ideia de um diminutivo, íntimo, não pejorativo, íntimo. Não é pai, é papaizinho. Já chamou teu pai de papaizinho? Já chamou tua mãe de mãezinha? Pois é, quando Jesus ensinou a gente a orar, ele disse: Abba, papaizinho querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair na tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Pai, papaizinho, papaizinho, traz Deus, traz o Senhor Jesus para a intimidade. Olha para Jesus de outra forma. Mas houve uma outra coisa que ele fez. A Bíblia diz que Simeão tomou os meninos, o menino nos braços e louvou. A promessa estava cumprida. A promessa para Israel e a promessa para ele, Simeão. O que Deus disse para ele estava feito. Hoje, gente, hoje, lá na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, louve. Antes de fazer aquela ceia celebrando, não esqueça do aniversariante. Louve, louve, porque ele é pelos séculos dos séculos. Louve porque ele é teu amigo. Louve porque ele é salvador, como disse o pastor Humberto. Louve porque ele perdoou os teus pecados. Louve porque ele te deu eternidade. Louve porque ele tem cuidado da tua vida. Louve porque ele tem suprido todas as tuas necessidades. Louve porque ele é a sombra do Onipotente, onde você descansa. Louve porque ele é o teu pastor. Louve porque ele é água que sacia a sede. Louve porque ele é pão da vida. Louve porque ele perdoa. Louve porque ele te salva. Louve, simplesmente louve. Não é isso que a cantora cantava? Simplesmente louve, agradeça. O louvor no Velho Testamento era dado pelos atos de Deus. A adoração era por quem ele era. A exaltação por quem ele era: Senhor, Criador, Sustentador, Fiel, Transcendente, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Mas o louvor era pelo que ele fazia, pelo que ele fazia na natureza, pelo que ele fazia na vida das pessoas. pelo que ele fazia na vida do povo, pelas vitórias nas guerras. Portanto, louve. Saia daqui louvando. Não precisa só colocar playlist. Louve, fale, exalte, agradeça. E a terceira coisa que Simeão faz, depois de tomar o menino e louvar, é uma proclamação profética. Uma proclamação profética. Ele toma o menino, traz para perto de si, e agora ele começa a dizer, verso 32, ele é luz para revelação aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles povos que não eram judeus. Nós, brasileiros, somos gentios. E o texto declara que Jesus é a luz que revela. Você que está procurando a vontade de Deus, você que quer saber a vontade factual de Deus para a sua vida, as decisões que você precisa tomar amanhã, no início de janeiro, saiba que Ele é a luz, e a luz revela o caminho, a luz mostra para onde a gente tem que ir. Você não está nesse mundo perdido, sem bússola, sem direção. Há um Deus em Cristo que mostra o caminho, que diz: vem, eu sou o caminho, eu vou te conduzir no caminho. Ele é a luz. E Simeão proclama que ele é a luz de revelação a nós, brasileiros, gentios, como todo povo. Ele também diz, Simeão, causará a queda ou o soerguimento de pessoas. Aqui é muito interessante. O fato de Jesus histórico, do Jesus da promessa, ter vindo, dividiu a história. Nós ocidentais, e até agora os orientais, aliás, eu soube uma notícia ontem, conversando com o missionário nosso da Ucrânia, que por causa da guerra com a Rússia, a igreja ortodoxa que controlava o calendário, e controla o calendário há mais de 200 anos, celebrava o Natal, por causa da igreja russa, em janeiro, e agora eles tiveram a bênção de estarem celebrando no dia do Ocidente. Hoje é a primeira vez na história dos últimos 200 anos da Ucrânia que eles estão celebrando o Natal 25 de dezembro. Que coisa curiosa, não é? Esse Cristo que veio, ele parte a história. Esse Cristo que veio, para uns, ele vai causar queda. A quem ele causa queda? Aqueles que não creem, aqueles que blasfemam contra o Espírito de Deus, aqueles que não querem. Muitos olham para Cristo e não querem. Não querem Jesus. Há um número enorme de pessoas hoje nas universidades, por exemplo, se dizendo ateus. Chamam-se de agnósticos. Simeão revela que esse Cristo, e Pedro confirma isso na sua carta, a pedra de esquina, o Cristo, causaria a queda de muitos que nele não creem. Mas aqueles que creem, aqueles que confiam nele, serão erguidos. Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar a sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus vai levantar a sua vida. Enquanto para uns ele é a decepção, ele é a derrubada, para nós que nele cremos, ele nos levanta. Ele conhece os pensamentos, sabe agora e você não precisa ter qualquer constrangimento com teu pai. O papai do céu não precisa, porque ele sabe tudo o que você pensa. Quando a gente comete uma coisa errada, quando eu cometo uma coisa errada, é um constrangimento danado. Sou só eu ou você também? A gente vai orar e não diz, ou então muda de assunto, vai por outro caminho, mas não adianta. Tem uma hora que o papai fica olhando para a gente na hora da oração, e ele está ali orando e ouvindo, que você diz assim, o senhor sabe, né? O senhor sabe, não adianta esconder, porque o senhor sabe. E agora, porque o senhor sabe, eu tenho que dizer tudo que o senhor já sabe, mas por causa de mim mesmo. O senhor sabe, mas eu tenho que contar. E nós temos que olhar um para o outro. E graças a Deus, ele é o Deus da graça, Deus da misericórdia. Ele conhece você, conta tudo para ele. Fala tudo, expõe tudo. É tão bom quando a gente fala tudo, quando a gente está transparente na frente dele. Ele sabe, mas é bom a gente contar, é bom a gente não passar por manipulador, como é importante, ou por alguém que quer maquiar, esconder. Não esconde não, conta tudo, porque diz o texto de Simeão, ele vem revelar os corações. E Simeão profetiza, falando até de Maria, uma espada vai transpassar sua alma, está aí na sua Bíblia. O que, que ele está falando? O que, que Simeão olha para a mãe do menino e diz, uma espada vai transpassar seu coração? Ele está falando do sacrifício, mas por causa da promessa, ele também está falando da vitória. O texto que está aqui fala da promessa, fala da vinda de Jesus e fala da morte de Jesus e da vitória da ressurreição. Esse texto é fantástico. Portanto, vamos fazer isso? Tome Jesus nos braços, louve e profetize, conte dele, fale dele, aonde você estiver, conte para as pessoas que você ama que ele vive e que ele levanta. Ele levanta as pessoas, ele restaura pessoas, ele perdoa pessoas, ele rejuvenesce, ele dá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar em pé? Eu queria que você agora fechasse seus olhos e abrisse a sua boca, levantasse a sua voz e louvasse. Louve a Deus. Louve a Deus por tudo que Ele fez por você nesse ano de 2024. Louve, 23. Louve. Pode louvar também pelo que Ele vai fazer em 24, não tem problema não. Mas louve, mas acima de tudo, louve pela sua salvação. A coisa e o presente mais importante que você recebeu. O presente mais importante da sua vida não é o seu trabalho, não é o carro, a casa, nada disso. O mais importante é a sua salvação, é a eternidade. Louvado seja Deus! É você saber que quando você sair dessa vida, você vai adentrar as regiões celestiais. Os meus olhos viram, disse Simeão, a salvação. Louve a Deus, agradeça a Deus pela sua salvação. Simeão tomou o menino nos braços, trouxe para a intimidade, louvou a Deus e proclamou, profetizou as três ações que nós individualmente temos que fazer. Traga para perto de você o Senhor. Louve. proclame.